Pode se sentar, irmãos, obrigado. Vocês são preciosos. Eu estava ali louvando com o ministério de música e o meu coração se encheu de alegria. Realmente, quando nós declaramos a grandeza de Deus, quando nós declaramos o seu amor por nós, o nosso coração se enche de fé. O nosso coração se enche de alegria. E eu espero que a palavra do Senhor dê continuidade a tudo que já começou aqui nesse lugar. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 40. A partir do verso 30. Que diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa. O capítulo 40 do profeta Isaías provavelmente foi escrito no finalzinho do exílio babilônico. O povo estava há quase 70 anos nesse exílio por conta da sua iniquidade, dos seus pecados. O povo havia se afastado de Deus e estava debaixo de juízo. Mas o exílio estava acabando. E Deus dá uma palavra por intermédio do profeta. O verso 1 do capítulo 40 diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, o exílio estava terminando, Deus estava dizendo ao povo agora: preparai o caminho. E o verso 4 diz assim: todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. No verso que eu li, aqui o 31 em especial, diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Agora, esse esperar em Deus não tem a ver com passividade. Aqui, esperar tem a ver com paciência, tem a ver com confiança em Deus. E quando eu digo que não tem a ver com passividade, é que ele fala, no verso 3, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Isso aqui fez muito sentido para o povo, porque os monarcas, quando iriam fazer um deslocamento, mandava que alguém preparasse o caminho, deixasse tudo pronto. E aqui, Deus está aplicando essa palavra àqueles que estavam exilados. Olha, o tempo de vocês neste exílio está acabando. Preparai o caminho. Se preparem. Mudem as vossas atitudes, o coração de vocês. O verso 5 diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Primeiro o Senhor diz que eles veriam a sua glória, e vale a pena ressaltar que toda a história da humanidade, toda a criação, é para o louvor da glória de Deus. Não há nada que tenha sido criado em vão, por acaso. Tudo é para a glória de Deus. Aqui o Senhor estava dizendo que iria libertar o povo para o louvor da sua glória. E aí o verso 6 diz, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aqui, Deus está mostrando ao povo que eles não tinham como fazer nada. Que o povo era como a erva. Isso tem a ver com o homem, de modo geral. Secou a erva, cai a flor. Isso aqui tem a ver com a fragilidade do homem. Vocês estão em um lugar de opressão por causa do pecado de vocês. Era isso que ele estava dizendo. E vocês não têm como fazer qualquer coisa para serem livres. Vocês são como a erva. Secou a erva, cai a flor. Isso tem a ver com a fragilidade do homem. E o esperar em Deus precisa ter como base também essa nossa fragilidade. Nós precisamos esperar no Senhor. Hoje nós não estamos em um exílio. Fomos libertos do império das trevas. O Senhor nos arrancou. Se cremos no Senhor Jesus Cristo, é certo que não estamos mais no império das trevas, mas em seu reino. Porém, vivemos dias difíceis. Ontem eu estava em casa com meus filhos, com a minha esposa, e aí eu olhei para minha filha, que tem 6 meses, e pensei assim, nesse momento, muitas crianças estão nas ruas. Não tem o que a minha filha tem aqui, sentadinha na cadeirinha, vendo desenho. Eu confesso que, quando eu penso nessas coisas, meu coração é tomado de tristeza. Eu quero muito que o reino de Deus venha de forma definitiva. Eu quero muito ver a glória de Deus sobre toda a terra. Eu tenho essa esperança que Ele virá trazendo um novo mundo, que Ele virá e toda a criação será redimida, transformada. Nós não veremos mais crianças passando fome. Nós não veremos mais a corrupção, porque o que vai prevalecer é a justiça do Messias. Então, eu também tenho essa esperança que a palavra de Deus está falando aqui, de uma forma diferente daqueles que estavam lá no exílio, né? Porque nós estamos em Deus. Mas eu também espero um novo tempo no Senhor. E se eu espero, a palavra de Deus para a minha vida é que isso não seja com passividade, mas eu preciso esperar em Deus, preparando o caminho para Ele. Porque em breve Ele vem. Eu preciso esperar sabendo que de mim mesmo eu nada posso fazer, que eu sou como uma erva. O vento sopra, ou o calor vem, a erva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra de Deus não vai ficar no meio do caminho. A palavra de Deus vai prosperar. Eu espero com a certeza que Ele há de manifestar a sua glória. Aleluia. Verso 9. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe um monte alto. Tu que anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas. E dizer às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Mais uma vez, vale a pena pensar, ressaltar que Deus está se dirigindo a um povo exilado, dizendo, olha, está chegando o fim. Esperem. Se preparem. Tenham expectativa. A espera em Deus não pode ser enxergada como passividade. Tem que haver esperança. Tem que haver louvor. Realmente precisamos cantar da glória de Deus, como estávamos fazendo aqui hoje. Eu confesso aos irmãos que o meu coração foi mudado enquanto eu adorava o Senhor Jesus. Eu pude sentir algo novo da parte de Deus. E o que o profeta vai fazer a partir do verso 12 é exatamente isso. Deus quer que nós esperemos nele, mas ele também prepara o nosso coração para que tenhamos fé, tenhamos certeza que ele controla, que ele reina. Essa é a minha esperança. A partir do verso 12, o que ele faz aqui é lindo demais. Se você estiver com a tua Bíblia, leia aí, a partir do verso 12. Olha o que Deus está fazendo com o povo, olha como ele prepara o coração do povo. E dessa mesma forma ele prepara o nosso coração. Olha isso, a majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Aleluia. O profeta começa a falar sobre Deus. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem fez isso? Aleluia! Isso é tremendo. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Você já parou para pensar no que é isso? Toda a água do oceano nas mãos dele? As águas dos rios? Nosso Deus pega assim, ó. Toda a água que existe. Isso é soberania, isso é onipotência. Quem guiou o Espírito do Senhor? Verso 13. Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem ensinou alguma coisa a Deus? Quem foi o conselheiro dele? Eu estava compondo uma canção essa semana, em João 1. E eu amo João 1. Aí eu cantava assim: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas. Tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. E é isso que o profeta está falando aqui. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem o guiou? Verso 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem? Deus está aqui enchendo o coração do seu povo com o conhecimento da sua glória, da sua majestade, dizendo quem ele era ou quem ele é para o seu povo. Porque é isso que aumenta a nossa fé, viu? É isso que nos faz permanecer. Ter um coração cheio daquilo que ele é. E, consequentemente, ter um coração cheio daquilo que nós somos nele. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Oh, ilha tremenda. Esse é o nosso Deus. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem preparareis, comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Quem é como nosso Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice, funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Não precisa nem falar muito sobre isso aqui. Já imaginou ele fazendo do céu uma cortina? Vale a pena ressaltar que isso aqui não é apenas algo filosófico. Isso aqui é a grandeza de Deus. É o Criador. Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade ou em nulidade os juízes da terra. mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? A quem, pois, eu poderia comparar a mim? E aí eu quero que você preste atenção em uma coisa. A nossa mente, o nosso coração precisa disso todos os dias. Porque senão perdemos a esperança. Precisamos todos os dias dessa palavra no nosso coração. Eu quero abrir aqui a minha intimidade para vocês. Como que eu trato as Escrituras? Como que eu me fortaleço em Deus? Eu pego palavras como essas e ministro meu coração. Ministro meu coração. Para que ele se encha da grandeza de Deus. Para que ele confie em Deus. O povo já estava há 70 anos nesse exílio. 70 anos é tempo demais para o homem. A pessoa, alguns nem conseguiram sair, porque já chegaram com uma idade. Mas imagine, 20 anos, 30 anos, e você sendo oprimido. A esperança vai morrendo. Mas Deus levanta o profeta nesse mesmo tempo para dizer: prepare o caminho. Vocês não podem. Vocês são como ervas. Mas a minha palavra não vai ficar no meio do caminho. Não vai morrer. Ela vai prosperar. E não somente isso. O profeta prepara o coração das pessoas com esse evangelho. O evangelho é Deus. É o que ele é. É a aliança que ele fez conosco através de Jesus Cristo. Então, por que que o louvor é tão importante na igreja? E aqui nós conversamos sobre isso, sobre a importância de nós cantarmos a grandeza de Deus. Porque enquanto nós cantamos, a beleza dele, a grandeza dele, nosso coração vai se enchendo. Tem gente que diz assim: o momento do louvor é a preparação para a palavra. Não, o momento do louvor já é a palavra. É a palavra cantada. Eu não vejo louvor dessa forma. Ah, o ministro começa a cantar e aí ele está preparando para a palavra. Então nós vamos ficar aqui ouvindo o ministro cantar. Oxe, poxa, a música é boa. Não, não é isso. O louvor já é a palavra. O que o profeta está fazendo aqui é ressaltando quem é Deus. Mostrando a eles quem é Deus. Para que a esperança fosse acesa novamente no coração deles. E aí, nós vamos para o verso 27. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Por que que vocês estão assim? Por que que vocês estão dizendo que o direito de vocês passa desapercebido a Deus? Verso 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento.
Deus não se cansa. Você pode até se cansar por causa das circunstâncias, por causa das pressões do dia a dia. Mas Deus não se cansa. Ele não esquece. Se Ele falou o que vai fazer, Ele vai fazer. Pode passar o tempo que for, mas a palavra dEle não vai voltar atrás. Era isso que Ele estava falando ao povo. Eu não falei que vou fazer, eu vou fazer. Ele estava dizendo, eu sou soberano. Por que vocês estão aí reclamando, murmurando, como se as coisas não fossem acontecer? Como se a minha palavra não fosse se cumprir? Ei, levante a cabeça. Eu estou no controle. Era isso que Deus estava dizendo. Eu estou no controle. Eu tenho os mares nas mãos. Eu criei todas as coisas. É isso que a nossa alma precisa ouvir no nosso dia a dia. Você está preocupado porque as portas não se abriram? Espera aí. Eu estou no controle. Você acha que eu vou deixar a tua família de lado? Você acha que eu vou esquecer da promessa que eu fiz com o meu filho Jesus? Você acha que eu esqueci de você? Espera aí. Veja quem eu sou, fortaleça o teu coração. Você precisa saber com quem tem andado, ou com quem tens andado. Espera aí. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado, Ele te fortalece. Se você está sem forças, Ele te dá vigor. Se está cansado, Ele te fortalece. Você pode cantar. Se eu estou cansado, Ele me fortalece. Se estou sem forças, Ele me enche de vigor. Nele eu posso esperar. É isso que nós temos que fazer com a palavra. Cantar a palavra. A composição deve nascer assim. A composição não deve ser algo da nossa cabeça. A composição cristã não pode ser sofrência. Tem que ser o que Ele é. Tem canções que, ao invés de aumentar a nossa fé, nos coloca ainda mais para baixo. Porque em todo tempo fica falando da nossa luta. Está difícil e tal. Aí você fica, está difícil, está difícil. Mas quando a canção aponta para Deus, você ficou ousado. Ele é Deus, Ele é poderoso. Aí você começa a cantar. Ele é a porta para a vida eterna. Quando você diz assim, que diante dEle todo o joelho se dobrará, é porque todos vão ter que se prostrar diante dEle. Ele é Deus. Principados, potestades, os reis, tudo, tudo. Não tem nada, não tem nada que tenha primazia ou que se aproxime do nome dEle. Ele está acima de tudo, de todos. Ele dá força aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Até o jovem se cansa, se fatiga na caminhada. Mas quem espera no Senhor, renova as suas forças. Aleluia. Em quem você tem esperado? Eu vou fazer um alerta aqui aos irmãos. Nós estamos se aproximando de um mês eleitoral e a polarização é muito grande. É muita gente esperando pela direita, esperando pela esquerda. Não que o nosso Messias vai nos salvar. Que nós precisamos de alguém para resgatar os valores. Ai, Deus. Guarda esse óculos. Sabe uma coisa? Tira os olhos disso. Vai lá, vota. De acordo com aquilo que você acredita. Mas saiba que a nossa esperança está em Deus. Ah, pode entrar esquerda, centro, direita, extrema direita, seja o que for. Deus vai estar no controle. Deus vai estar reinando. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águia. Nós voaremos como águias. Estaremos em lugares altos. Aleluias. É o que a palavra está dizendo. Voarão como águias. Independente das circunstâncias. Estaremos em lugares altos. E eu te provo nas Escrituras. Porque Efésios 2, 6, diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Então, nele, nós estamos em lugares altos. Aleluias. Agora, se nós esperarmos do presidente, se nós esperarmos por homens, ficaremos frustrados, viveremos na mediocridade. Deus não quer isso. Espere no Senhor. O novo mundo, a mudança que a nossa nação precisa, que o mundo precisa estar no Senhor. Esperemos nele. Aleluia. Porque quem espera no Senhor corre e não se cansa. Existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar correr. Sim, existem momentos que nós precisamos correr apressadamente. Mas se nós estivermos esperando em Deus, não iremos cansar. Agora, existem momentos também que nós precisamos caminhar. E a Bíblia diz que se nós esperamos em Deus, não ficaremos afatigados. Ou fatigados. Por que eu estou falando isso? Talvez agora você esteja tendo que correr. E você não vai ficar cansado no nome de Jesus. Agora, quando você tiver que caminhar, e caminhar muitas vezes traz o desânimo, parece que as coisas não estão acontecendo, você está mais devagar, porque na vida existe essa dinâmica, o tempo que você precisa correr, o tempo que você precisa caminhar, mas independente da forma como nós estivermos caminhando, Deus irá nos fortalecer. Olhemos para o Senhor, confiemos no Senhor e voaremos como águia. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, eu não sei quais são as lutas, as adversidades, mas a palavra de Deus é uma só para as nossas vidas. Vamos continuar olhando para o Senhor. Coloque um louvor na sua casa e cante, cante. É claro, não vai colocar sofrência. Ah, quem me viu passar na prova não me ajudou. Tira isso da sua casa. Não vai colocar sofrência, pelo amor de Deus. Mas coloca a grandeza de Deus. E peça ao Senhor, Deus, dá-me revelação, eu quero te ver acima de tudo, acima de todos. Eu quero descansar em ti. E aí você vai começar a cantar quem Ele é. O seu coração vai se encher. Você vai ler sobre quem Ele é, o teu coração vai se encher. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, lá em casa, eu só ouço ministros que têm uma palavra centrada em Cristo. Só ouço ministros que falam de Jesus. Não vou colocar lá em casa 10 passos para você ter mais sucesso. O meu sucesso é Cristo. O meu sucesso é ser achado nele. Não quero encher o meu coração de coisas que vão me fazer amar mais as coisas perecíveis do que a Deus. Eu vou encher o meu coração daquilo que me leva a Ele, que me conduz a Ele. Isso nos faz pensar em o que nós estamos ouvindo nesses dias. Porque eu volto a dizer, esperar no Senhor não é algo que deve ser feito com passividade. Nós precisamos encher o nosso coração, preparar o caminho. Precisamos do Evangelho. Porque somente o poder de Deus pode nos resgatar. Somente o poder de Deus pode nos conduzir ao propósito da nossa existência. Eu gostaria que você ficasse de pé. Façam uma coisa quando vocês chegarem em casa ou durante a semana. Peguem esse capítulo. Leiam e assim, bebam dessa palavra. Capítulo 40. Faz o seguinte, separa um tempo e leia. Nem que você leia um trechinho só, mas leia e fique ali se maravilhando. Meu Deus, que é isso? Esse é o meu Deus. Vamos nos gloriar nele. Porque a glória é somente dele. Somente dele. Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Não vão ficar paralisados. Não vão ficar atemorizados. Mas onde renovar as suas forças. Aleluia. Eu quero orar nessa noite, nessa manhã. Orar para que Deus fortaleça o nosso coração. O problema não é se sentir fraco. Entenda bem. O problema é não ter a quem recorrer. O problema não é se sentir fraco. O problema é não ter a palavra no coração. É não ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Mas quanto mais nós cantamos da glória dele, mais o nosso coração vai se enchendo. E nós vamos ficando robustos espiritualmente. Nosso coração vai se enchendo de fé. Porque ele já venceu. Ele já triunfou. Sabe a tua luta? Ele já venceu. Aleluia. É isso. Veja o Senhor vencendo por você. Apesar dos teus pecados, apesar das tuas fraquezas, veja o Senhor dizendo: não temas. Eu estou contigo, rapaz. Eu estou contigo. Nessa luta não tereis que pelejar, pois eu pelejo por você. Tenha paciência, tenha calma, espere. Pastor, mas eu não estou vendo ainda a luz no fim do túnel, eu não estou vendo saída para aquilo que eu estou vivendo. Deus está dizendo: eu sou a saída, olha para mim. Eu sou a luz, olha para mim. Não fique esperando pelos homens, espere em mim. Porque é dessa forma que você vai renovar as suas forças. É dessa forma que você vai voar como águia. É dessa forma que você vai avançar. E tem pessoas aqui nesta manhã, com certeza, que precisam voar novamente. Que precisam levantar voo novamente. Aleluia. E eu quero aqui compartilhar uma experiência pessoal. No momento mais difícil da minha vida, o momento em que eu perdi o chão, parecia que eu não tinha mais para onde ir. Foi nesse momento que Deus me deu asas para voar. Aleluias. Talvez você tenha perdido o chão, mas Deus está dizendo: eu te dou asas para voar quando você perde o chão. Aleluias. É necessário perder o chão. Porque quando nós ainda temos algo para se apoiar, a gente acredita na gente. Mas quando nós perdemos o chão, o Senhor nos dá asas para voarmos como águia. Porque agora nós só temos a Ele. Nós só temos a Ele. E o Senhor quer te dar asas nessa manhã para você voar. As asas da fé. Oh, voe nas asas da fé. Que nessa semana você venha voar nas asas da fé. Aleluias. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, que você não vai ter adversidades. Eu só estou dizendo que você vai se deparar com alguém que é maior do que as suas fragilidades. Você tem alguém que é maior que os seus pecados. Você tem alguém que é maior que as suas lutas, que as suas provações. E Ele vai contigo. Ele caminha contigo. Você tem um Deus que é soberano. Quem aqui tem um grande desafio nessa semana? Um grande desafio. Quem está passando por um momento muito difícil? Está sendo pressionado pelas circunstâncias? Pode levantar a mão. Eu quero orar agora. Eu te peço, igreja, ore comigo. Aleluia. Senhor, fortalece o coração. Fortalece o coração. Cansado. Dá força àquele que já não tem força alguma. Dá força, Senhor Deus. Fortalece, Senhor Deus. Nós cremos na tua palavra que diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Renova as forças aqui, Senhor. Renova as forças aqui nessa manhã. Dá revelação de quem tu és, Senhor Deus. Dá revelação do que nós somos em ti. Renova as forças, Senhor Deus. Renova as forças, Senhor. Espírito Santo, renova as forças, Senhor. Oh, renova as forças. Aleluias. Sede fortalecido no poder de Deus. Seja fortalecido do poder de Deus. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar direção. Oh, aleluias. Ele vai te surpreender. Porque os seus pensamentos são mais altos. Você pode estar esperando algo. Você pode estar com a tua expectativa em algo. E Deus está dizendo: olha, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito melhor. Porque o que eu tenho para você é para o louvor da minha glória. O que eu quero fazer na tua vida é o meu nome conhecido através de você. Eu não vou fazer qualquer coisa, porque é para o louvor da minha glória. É isso que ele está dizendo. Aleluias.